Está no ar, o Jornal do Senado.
Congresso se reúne amanhã para análise de vetos e liberação de dinheiro para o FIES.
Teomário Mota afirma que avanço da criminalidade pode ser contido com retomada da economia.
Paulo Paim critica a decisão da Justiça que absolveu o bombeiro no caso da Boate Kiss de Santa Maria.
José Medeiros defende análise rápida da MP que reforma o ensino médio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição se comprometeu a ajudar na aprovação do projeto que vai liberar 700 milhões para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, em sessão do Congresso Nacional marcada para amanhã.
Na pauta, além de vetos presidenciais, estão outros 8 pedidos de repasse de recursos para diversos ministérios. Repórter Érica Christian.
Na última sessão, a oposição impediu a votação desse crédito por exigir a apreciação individual dos vetos. Na reunião desta terça-feira, 3 precisam ser analisados, entre eles o veto do reajuste salarial do Ministério Público Federal. O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, não antecipou se abrirá mão da apreciação de cada veto, o que permitiria a votação mais rápida dos créditos, mas ressaltou que a oposição quer liberar os recursos do FIES.
Então nós vamos conversar com o pessoal da Câmara, da oposição, e vamos conversar com o pessoal da liderança do governo também. Vamos tentar construir uma saída, porque a falta de ação do governo Temer tem que ter uma resposta do Congresso. E a gente não quer atrapalhar a resolução desse problema que prejudica estudantes brasileiros.
A líder do governo no Congresso Nacional, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, disse que a base aliada está preparada para vencer uma eventual obstrução.
Não, a obstrução tem um tempo que ela exaure, mas obstruir o FIES deveria ser denunciado publicamente, porque o FIES hoje envolve a vida de 2 milhões de estudantes. Vamos enfrentar a obstrução da oposição.
O segundo vice-presidente do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou a necessidade da votação de outros 8 créditos que liberam recursos para diversos ministérios.
O esforço será feito no sentido de votar todas as matérias. As matérias de crédito são importantes, porque tem matérias, por exemplo, para o Itamaraty pagar suas despesas internacionais, tem matérias na área de educação, tem matérias na área de saúde.
O senador Teomário Mota, do PDT, chamou de catástrofe a morte de 25 detentos em penitenciária de Boa Vista e alertou que Roraima tem adotado meios errados de combater o crime.
As mortes ocorreram por causa de conflitos entre facções de presidiários, disse o senador, que aproveitou para sugerir à governadora de Roraima, Sueli Campos, a adoção de medidas para alavancar a economia do Estado e conter a expansão da criminalidade.
Teomário Mota ainda cobrou uma discussão profunda sobre a realidade carcerária, ao lembrar que o Brasil é o país que leva mais jovens à cadeia. Ele destacou que enquanto a taxa de encarceramento da população cresce aqui, declina em outros países.
Muitos desses jovens estão na prisão porque muito do dinheiro que era para dar-lhe escola, emprego e oportunidade foram surrupiados por políticos corruptos que levaram todo esse dinheiro para os seus familiares, para as suas empresas.
O senador Paulo Paim, do PT, lamentou a decisão da Justiça Militar do Rio Grande do Sul, que absolveu um bombeiro e reduziu a pena de outros 2 pelo acidente que vitimou 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria. A tragédia, que ocorreu há 4 anos, ainda deixou outras 600 pessoas feridas.
Paim lembrou que esse fato tem sido marcado pela impunidade. Tanto é assim que o senador recebeu o manifesto da Associação dos Familiares das Vítimas e de Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Entre outras coisas, eles afirmam:
a tragédia de Santa Maria não foi obra do acaso, não foi uma fatalidade imprevisível nem incontornável. Na verdade, ela foi o resultado fatídico de uma sucessão de erros, omissões e irregularidades, os quais aconteceram e continuam acontecendo diariamente em inúmeras boates e casas noturnas do nosso país que não tiveram ainda o mesmo azar. E ao invés de punir os culpados, a justiça brasileira está os inocentando.
E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu a retomada urgente das obras do Linhão de Transmissão de Tucuruí, que permitirá a conexão do Estado com o sistema interligado de energia elétrica.
Como lembrou a senadora, Roraima é o único estado que está isolado do sistema nacional. Por isso, ainda depende de termoelétricas e da energia da Venezuela.
Ângela Portela pediu ao governo federal apoio para destravar o projeto, que enfrenta verdadeiras batalhas, como a decorrente do fato de 125 quilômetros do Linhão passarem por território indígena.
Sem elas, permanecerá indefinidamente nossa grave crise energética. Apagões constantes, tarifas elevadas, dependência de termoelétricas e do fornecimento de energia da Venezuela são os problemas que enfrentamos. Em poucas palavras, temos energia cara e ruim.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita o aumento dos gastos públicos por 20 anos.
Segundo ela, a medida pode evitar o inchaço do Estado, que gera excesso de gastos, endividamento público, inflação, déficit público e dificuldades para atender bem a população.
O Estado brasileiro precisa ser eficiente. A coisa mais importante de um Estado, de um município ou do governo federal é atender a população adequadamente. É compatibilizar o que o senhor recebe com as necessidades dos vários setores, da saúde, da educação, da segurança pública, da água, do saneamento. Então, é preciso que o governante tenha muita responsabilidade.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, afirmou que o Brasil enfrenta agora difícil dilema: ajudar os estados que estão quebrados e, ao mesmo tempo, fazer o ajuste fiscal para equilibrar as contas.
Segundo o senador, esse ajuste é necessário para mostrar que o país pode administrar sua economia e dar segurança aos empresários para investir e gerar empregos.
José Medeiros disse que o Brasil também precisa fazer com urgência a reforma do ensino para garantir uma boa formação aos estudantes.
Ele também rebateu os que, contrários à votação das mudanças no ensino médio propostas pelo governo Temer, alegam que o assunto tem que ser debatido por mais tempo.
Hoje nem o professor está feliz, o aluno muito menos. Como é que nós vamos poder produzir conhecimento se nós não temos um sistema de ensino que estimule, que motive? Mas não podemos fazer a reforma porque temos que debater. Debater até quanto? Então essas reformas todas, temos que fazê-las imediatamente porque não temos mais tempo. E se insurgir contra elas, não é uma política correta. O melhor é entrarmos para dentro do debate e tentarmos melhorá-la.
Mas, na opinião da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, é preciso uma discussão ampla e profunda da reforma do ensino médio, algo impossível de ocorrer porque a proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional por meio de medida provisória.
Vanessa Graziottin também estranhou que a proposta de reforma do ensino médio, que amplia a carga horária, o que significa mais gastos, seja apresentada no momento em que o governo propõe uma emenda à Constituição de limite de gastos públicos por 20 anos.
Mas quem é que estará sujeito a esse limite? A educação, a saúde, a assistência social, o esporte, o saneamento básico, a política de moradia popular, o meio ambiente, a política industrial, tudo. Menos o quê? Menos a política financeira. Essa não tem limite nenhum. E o que que isso significa? Os ricos ficarão mais ricos. E o pobre, mais uma vez, pagará o ônus pela crise.
Também defensor de um amplo debate sobre o assunto, o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, explicou que questões importantes como ensino em tempo integral e disciplinas obrigatórias e optativas exigem uma análise profunda da reforma do ensino médio.
Ele apresentou, inclusive, uma emenda à MP para tornar obrigatório o oferecimento de orientação vocacional aos estudantes por psicólogos ou pedagogos.
Lazier Martins também parabenizou os professores e explicou que a data comemorativa de 15 de outubro se refere ao ano de 1827, quando o imperador Dom Pedro I determinou que todas as cidades e vilas do Brasil deveriam ter, obrigatoriamente, escolas de primeiras letras.
O que diria o imperador se visse aonde chegamos, quase 200 anos depois? Certamente ficaria decepcionado com todos os seus sucessores. Certamente ficaria assombrado ao saber que a taxa de analfabetos no Brasil é hoje de 8,3% da população com mais de 15 anos de idade.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.